Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Projetos de lei estabelecem seguro para garantir processos de licitação e aplicação de recursos públicos e também a obrigatoriedade do uso e fornecimento de canudos de papel. No Rádio Câmara de hoje a gente recebe os vereadores Vanderlei Abraça Essa Ideia e Wellington Moreira. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 28 de agosto de 2019, nossos canais para sua participação e interação estão abertos. Nosso telefone 2523-3034, também o nosso WhatsApp 999-55-3040, também a nossa live no Facebook Rádio Nova Friburgo. Você entra lá e vai poder assistir e participar aqui conosco, mandando as suas perguntas para os nossos convidados do dia. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Rádio Câmara. Boa tarde, vereadora Vanderlei Abraça Essa Ideia.
Boa tarde, meu querido amigo Guto. Boa tarde a todos aqui da Rádio Friburgo AM. Boa tarde, Simone, que está nos acompanhando, Dr. Nelson, assessor do vereador Wellington. Boa tarde, vereador Wellington. É uma alegria estar aqui novamente com Vossa Excelência. E boa tarde a todos esses ouvintes maravilhosos, a você que nos acompanha, né, que nos ouve no rádio, a você que nos acompanha pelo Facebook, enfim, todas as redes sociais. E como a gente sempre fala, né, a Rádio Friburgo AM, ela é sem fronteiras e sem limites. E quero aproveitar e mandar um grande abraço para os meus amigos lá de Conceição de Macabu, que neste momento estão ligadinhos aqui conosco também, e principalmente os nossos amigos queridos aqui da cidade de Nova Friburgo. E Guto, eu trouxe hoje para você um abraço com muito carinho de quem eu estive com ela no domingo, a Carminha de Moraes, lá da Fazenda do Campo,
não é?
Que nós estamos devendo, nós não, né? Você
pois
está
é.
Devendo uma visita, o Vinícius, a Gabi, a Carminha, porque eu já fui lá domingo e fiz minha parte. Tive a alegria de está participando do aniversário da Cleonice, que eu quero mandar um grande abraço para ela e toda a família dela também.
Boa tarde, vereador Wellington Moreira, seja bem-vindo também ao Rádio Câmara.
Uma boa tarde, Guto, boa tarde a todos aqui da rádio, boa tarde, Simone, assessora Vanderleia, Nelson, meu assessor, boa tarde, Vanderleia, eu sou muito atuante na Câmara, gostaria também de aproveitar e mandar uma boa tarde aqui ao Valtinho e ao Heitor Mora, grandes amigos. E também estou aqui para responder aqui, tirar as dúvidas da população e a todos que nos, os ouvintes da Rádio AM, a todos que estão acompanham a nossa live. Um grande abraço a todos, estou aqui à disposição de vocês para tirarem as dúvidas.
Eu quero fazer um agradecimento muito especial a Deus por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui e agradecer a você e a todos aqui da rádio, agradecer a presença do meu querido colega vereador Wellington Moreira, pelo carinho dele comigo, e também dizer, né, da atuação dele, do trabalho, do quanto ele luta também pela população friburguense. Obrigada, vereador Wellington.
Quero registrar a presença, então, da Simone, assessora da Vanderleia, e também do jornalista Nelson Cunha, que é assessor aqui do vereador Wellington Moreira, está aqui com a gente, grande Nelson. Prazer tê-lo aqui com a gente no estúdio. Ó, já recebi aqui um zap da Solange Sanglar, lá do Nova Suíça. Boa tarde, vereador Wellington Moreira. Daqui a pouco vai mandar para a Vanderlei também.
Boa tarde, grande amigo Solange. Um grande abraço para você, um beijo no coração.
Desculpa, vereador, mas eu vou mandar um abraço para tua amiga também. Solange, um abraço para você meu também.
Muito bem. Perguntar a você, Vanderlei, a audiência pública sobre violência contra a mulher foi bom, foi tranquilo, você gostou?
Foi excelente essa audiência pública, né? Muito embora eu sempre digo que bom se não tivéssemos que tratar desse assunto, mas infelizmente, né, vem aumentando a cada dia esse problema, não somente, infelizmente, não somente na nossa cidade, mas de uma forma geral no mundo. E eu quero aqui agradecer a participação de todos que estiveram lá foi de fundamental importância, mas da soldado Grazielli, junto com toda a equipe dela, que hoje quero parabenizar também o comandante, né, aqui do 11º Batalhão, Paulo Roberto, esse é o nome do Paulo comandante Roberto. Da nossa cidade agora, porque ele viu a necessidade e trouxe para Nova Friburgo a Patrulha Maria da Penha. E eu tenho certeza que esse trabalho vai ser de grande importância na nossa, não só na Nova Friburgo, né, para a nossa cidade, mas para a nossa região. Porque hoje nós temos em Nova Friburgo, quero aqui, né, trazer essa informação para toda a região aqui, que nós temos no 11º Batalhão a Patrulha Maria da Penha. Como que funciona essa Patrulha Maria da Penha? É para aquelas mulheres que sofrem vítimas de violência, tá ligando para o 190, vai ter o número direto da Patrulha Maria da Penha e eu vou estar aqui informando, vai ter, né, vários acessos a esse número, em breve nós teremos esse número, para que um número de direto da lei da patrulha, para que as famílias, porque eu falo sempre que não é só o casal que sofre quando tem, né, uma agressão, é a família de um modo geral. Infelizmente, essa patrulha é para estar atendendo a essa demanda. Tem pessoas que falam que agora as pessoas estão denunciando mais, mas no meu ponto de vista, está aumentando a cada dia. E além da Patrulha Maria da Penha, esse serviço, que é composto de 2 soldados mulheres e 2 soldados homens, que são 2 duplas que atuam, porque quando acontece isso na família, vai sempre uma policial mulher e um policial homem para que possa fazer um trabalho melhor. Após essa solicitação, tem o departamento lá na Polícia Militar para atender essas famílias, porque muitas pessoas não têm mais atitude nem a coragem de estar denunciando no momento da briga. Então, após a briga, essa pessoa pode ir lá procurar, isso vai ficar em sigilo, e eu penso que é um trabalho muito importante para as nossas famílias.
Vereador Wellington, por que a convocação do vice-prefeito e atual secretário de saúde, Marcelo Browne, para estar presente lá na Câmara, audiência pública?
Olha só, a Câmara Municipal vem fazendo inúmeros e inúmeros requerimentos de informação e não são respondidos. Eu mesmo fiz um requerimento de informação com 20 perguntas, responderam parte delas, depois responderam de novo parte também dessas 20. E pediram até dilação de prazo de mais 30 dias e tem 13 perguntas e nada se responde. E não só na área da saúde, muitos outros requerimentos de formação nós não estamos conseguindo que seja respondido. E vamos aproveitar o momento lá, que o secretário estiver lá, que é uma pessoa que eu deixo bem claro, é uma pessoa muito que eu admiro muito, uma pessoa honesta, honrada. Nós não vamos no lado pessoal, nós vamos no lado que ele assumiu, a Secretaria de Saúde. Ele assumiu a Secretaria de Saúde e quando ele assumiu, ele tem que entender que ele é o gestor, ele que é o responsável pela pasta. Hoje nós temos aí, ó, no momento atual, não tem roupa de cama no Hospital Raul Sertã, crianças aguardando para fazer cirurgias entre 2 e 3 anos, crianças para operar a fimose, e tem que falta lá o Plastibel, é um dispositivo descartável de plástico estéril para circuncisão infantil. Isso é uma vergonha. Esses dias agora, idosos esperando 8 horas para ser atendido no Raul Sertã. Falta de pediatra, agora não é só na sábado e domingo não, está faltando pediatra, já 3 sexta-feiras seguidas que não tem pediatra, então está sem pediatra, sexta, sábado e domingo, tem 52 pediatras na rede, isso é uma vergonha. Está faltando dipirona, não tem gel para higienização da mão. Isso não pode, não pode, não tem como. Então, o que aconteceu? Nós estamos fazendo agora uma integração, aqui, primeira mão aqui, já estou abrindo para você, que nós vamos fazer uma integração do Conselho Municipal de Saúde com a Comissão de Saúde da Câmara, para que a gente possa ter uma maior troca de informações e melhorando, assim, a apuração das denúncias. Então, nós vamos tentar, de alguma forma, unir não só o Conselho Municipal de Saúde, como a Comissão de Saúde da Câmara, para nós tentarmos, de alguma forma, tentar amenizar o sofrimento da população e fazer uma melhor investigação. Inclusive, eu recebi uma bomba, eles passaram para mim uma bomba, e eu vou começar a investigar, eu já sei mais ou menos o que é, o caminho caminho já está certinho e é uma bomba na saúde, hein? E cabe até improbidade. Nós vamos depois denunciar no Ministério Público. Eu vou aqui também colocar aqui um desabafo da grande amiga Janiele de Lumiar, moradora de Janiele. Aproveito e mando um grande abraço para ela. Ela disse para mim que infelizmente veio a falecer uma senhora de 50 anos lá na comunidade e que os bombeiros chegaram antes da ambulância.
Foi aquela atropelada na noite de segunda?
Isso. Corpo bombeiro chegar antes da ambulância. A ambulância é em São Pedro. O que, que ela disse para mim? Que está tendo a falta de comunicação. Ela tem que ligar para o Hospital Municipal Raul Sertã e o Hospital Municipal Raul Sertã liga para o posto. Isso não pode.
Ué?
É, não pode, isso não existe. Por que, que eles não podem ligar direto? Só nesse meio tempo de tentar ligar para cá, aí tenta ligar para 192 e tem uma dificuldade danada, né? E eles também, ela disse para mim que eles aqui, eu até anotei, que eles vão fazer uma manifestação, tinha sentido que seja instalado um posto 24 horas na região, que é o mais certo. Olha quantas vidas foram ceifadas e quantas vidas poderão ser ceifadas por causa da brincadeira que está acontecendo. Então, o secretário tá entrando agora, fresquinho. Inclusive, falaram que ele está 2 meses. Pelo amor de Deus, daqui a pouco está 2, daqui a pouco está 4, daqui a pouco está 6. Eu não estou vendo evolução nenhuma. Dia 28/6, saiu aqui a Emanuele Marques. E quer dizer, hoje faz certinho 2 meses que ela saiu e não tem evolução nenhuma. E cada dia eu trazendo um caso diferente. É um total descaso com os moradores de Lumiar, São Pedro, Boa Esperança, entre outros da região. E outra coisa que ela me passou, que o posto de saúde de Lumiar não está pronto ainda e eles ficaram de entregar em março. Eles estão brincando. Teve semana de o posto de Boa Esperança nem abrir. Nem abrir. Nós fomos lá há pouco tempo aí, em São Pedro, Guto, tinha 2 médicas, uma ia entrar de férias, e sabe o que fizeram com a outra? A outra ia trabalhar um dia, ela já não trabalha na semana, que ela falou que não trabalha, e também ia trabalhar somente um dia em Lumiar, 2, se eu não me engano, e 2 colocaram para trabalhar em São Geraldo. É uma brincadeira com a população. Eu acho que está na hora do vice-prefeito mostrar que veio. Falei aqui, fui bem claro, uma pessoa honesta, honrada, bem intencionada, que eu admiro, mas politicamente e como gestor está mostrando que é zero. Inclusive, ele teve uma reunião com o Conselho Municipal de Saúde. Sabe o que ele disse? Convidaram para ele ir ao hospital fazer uma visita. Sabe o que ele disse? Eu não vou, eu não entendo de saúde, não precisa falar mais nada.
A senhora que foi atropelada tinha 66 anos, né? E foi à noite e no local, segundo testemunhas e moradores, não havia iluminação, né? Aí, com isso, ela foi levada e demorou 1 hora para os bombeiros não chegarem, quer dizer, chamaram aqui, eles estão aqui, até chegar lá são 32 quilômetros.
E por que não fazer isso? E você gasta daqui, complicado. daqui lá sai uma média de carro de 30, 35 minutos de carro.
Uhum. Pegando então, um trânsito bom também.
É um trânsito, né? Bom, justamente. Por que não se faz esse posto 24 horas? É uma covardia. Estão brincando com a população. Pelo amor de Deus, acho que está na hora do prefeito.
Agora, essa convocação vai ser na próxima segunda-feira,
eu peço aqui,
né?
Aproveita a convocação. Ela dia foi 2. Feita para segunda-feira, às 15 horas, na Câmara. Eu convido a toda a população para que esteja na Câmara Municipal.
Tem hora para terminar?
Não tem hora para terminar. Pode ter certeza que vai ser uma belíssima reunião. E outra coisa, nós vamos ali cobrar e muito ao prefeito, vamos tentar passar para ele tudo que está acontecendo de ruim. Aproveita aqui, convido a Vanderlei para que esteja lá. Está na hora de acabar essa brincadeira.
Vereador Wellington, quando Vossa Excelência falou, né, que convida a população, isso é muito importante. Depois que as coisas acontecem, não adianta ficarem no WhatsApp falando, colocando mensagem, porque, né, você pegar o celular e colocar aquilo que você quer é muito fácil. Mas eu acho muito importante, eu tenho certeza, da importância da população participar da audiência pública, de todos os atos que tiverem na Câmara, porque nós temos que acreditar. Porque o dia que a gente não acreditar mais nas coisas, do que adianta a gente estar aqui? Então nós sempre temos que acreditar em dias melhores, acreditar que nós, com a nossa união, com a nossa força, nós podemos sim fazer a diferença e a gente tem que estar junto. Então, quero reforçar o convite aqui do meu colega vereador, o Wellington Moreira, para que a população possa estar na Câmara nesse ato, às 15 horas, na segunda-feira próxima, para estar tratando de um assunto de interesse de todos. Não é só meu, não é só do vereador Wellington, não é só teu. Todos nós precisamos, sim, nos importar com a saúde, porque sem saúde, de que adianta? Não adianta nada.
Vanderlei, falando já que você mencionou aí as redes sociais, terra de ninguém,
Tem sempre os dois lados, né? Eu penso que, como tudo na vida, depende do ponto de vista de cada um. E as redes sociais é dessa forma. A rede social, ela, claro que é de muita utilidade, né? Porque é onde você pode se comunicar com as pessoas. Mas também tem um lado negativo, que uma mentira falada várias vezes acaba se tornando verdade e realidade. Então, é um assunto que nós levaríamos o programa inteiro aqui falando e não se esgotaria, mas eu prefiro deixar só no que eu te falei e pensar e pedir sempre que as pessoas possam estar usando para o lado positivo, para o lado do bem. Hoje em dia, né, todo mundo se diz repórter, todo mundo que acha que passou num acidente, tira uma foto e coloca ali num grupo, né? Quanto desespero traz para as famílias, porque a pessoa quer passar a notícia para frente, mas ele não pensa quem está recebendo aquela notícia, como aquela pessoa vai ficar, o que aquela pessoa vai sofrer.
Bom, Rádio Câmara de hoje, entrevistando os vereadores Vanderlei Abraça Cideia e Wellington Moreira. A gente vai conversar agora com o presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, já está na linha para falar conosco.
Mensagem do presidente.
Alexandre Cruz, boa tarde.
Boa tarde, Guto. Boa tarde aos queridos vereadores Vanderlei e Wellington Moreira.
Como foi a sessão solene para os ex-combatentes, em homenagem aos ex-combatentes?
Foi um momento único, um momento importante da casa estar homenageando aquelas pessoas que tão fizeram para o Brasil e representam tão bem Nova Friburgo naquele momento da Segunda Guerra Mundial. Hoje só tem os dois vivos, então para nós foi um momento único na casa, que a casa pôde reconhecer na figura desses homens. Vai fazer 100 anos agora, ano que vem, o respeito que a casa, que a Câmara, que o povo de Nova Friburgo tem por esses homens que dedicaram, né, seu tempo, a sua vida em favor do país, em favor da cidade.
Como foi a visita ao Sanatório Naval?
Tivemos um encontro muito bom ontem lá, recebidos pelo diretor e pela vice-diretora, que eu quero agradecer o carinho, ver que essa parceria com a Câmara é muito importante, o trabalho que eles vão desenvolver agora, junto à Secretaria de Educação, com os alunos das redes municipais, para conhecer as dependências do sanatório, a mata do sanatório, projetos de saúde do sanatório. Isso é muito importante para a cidade, porque cria na criança a disciplina, o interesse pela vida militar e, acima de tudo, o amor à pátria.
Ontem, na sua fala na tribuna pela liderança do seu partido, Cidadania, a respeito das sugestões dadas para o dinheiro da devolução, sempre é mencionado, é noticiado a devolução na casa de 1 milhão, até mais, para o executivo, sempre ao fim do ano. E a sugestão é dada ao prefeito, mas a prerrogativa é dele de usar onde ele quiser. É bom que a população também fique ciente de tudo isso.
Foi o que aconteceu recentemente, mais uma vez, lá no 5º e 7º distrito. Mas uma senhora apareceu por falta de ambulância. Nós pedimos, quando fomos entregar o dinheiro, o cheque, né, simbólico, devolução de quase 1 milhão e 800 mil, se comprasse 8 ambulâncias, uma ambulância para cada distrito. Isso, infelizmente, não foi feito. Uma pena, porque tudo bem, é prerrogativa do prefeito, mas a Câmara faz o papel. A Câmara não pode pegar e comprar ambulância. Se assim pudesse, nós íamos viver trabalhando em função da saúde. A Câmara trabalha diferente. A Câmara trabalha na fiscalização, não na forma de executar, porque a lei não permite. Mas a Câmara, quando devolve o dinheiro, desculpa, ela pede ao prefeito que esse dinheiro seja aplicado em tal setor. E assim foi feito. Só que, infelizmente, dessa forma, o governo municipal, à época, não acatou e não se comprou as ambulâncias. Hoje, uma ambulância boa custa em torno de R$ 149 mil. Quer dizer que nós estaríamos falando aí, com o dinheiro que nós devolvemos, ainda sobraria uma quantia ainda.
Isso é. Vereadora Vanderleia vai falar contigo.
Boa tarde, presidente Alexandre Cruz.
Boa tarde.
É uma alegria sempre estar aqui nesse Rádio Câmara e falar com Vossa Excelência. A respeito das ambulâncias, né, presidente? Isso, né, já tem sido falado já há alguns anos, né, na Câmara, mas vamos ter esperança de dias melhores. Né? A necessidade do povo, né, de todos nós, da população, é muito. E, presidente, o senhor falou uma coisa aí agora das crianças municipais, né, estarem visitando o Sanatório Naval. Me lembrou quando eu estudei na escola Dona Ana, lá no Alto dos Michéis, quando eu morava na Fazenda do Campo, que nós fizemos uma visita ao Sanatório Naval. Nem vou falar quantos anos, né, para não parecer aqui que eu já estou idosa, mas eu me lembro como foi importante a gente estar conhecendo tudo no Sanatório Naval, e foi a primeira vez na minha vida que eu assisti. Lá tinha tipo um cinema, alguma coisa assim parecida, E aí agora, Vossa Excelência falando, né, das crianças, do Sanatório Naval, me passou um filme aqui na minha cabeça. Que saudade, como é bom relembrar as coisas boas da nossa vida. É verdade, e quero, né, desejar sempre muita saúde para o senhor, um bom trabalho sempre, como o senhor tem feito à frente da Câmara de Vereadores. Que Deus continue abençoando a tua vida, te dando sabedoria, porque nós sabemos que quando a gente está numa posição como a que o senhor se encontra hoje, de liderança, de liderar, não é fácil. E o senhor tem feito isso com pulso firme. A cada dia eu me orgulho mais de ter Vossa Excelência à frente da Câmara Municipal. Parabéns, vereador Alexandre Cruz.
Eu agradeço, meu amor, esse carinho todo seu sempre, mas se não fosse aí com o apoio da maioria, nós não estaríamos conseguindo fazer o trabalho. Estamos fazendo porque tem aqueles que entendem que é importante ter uma Câmara forte, uma Câmara que realmente defenda os interesses da população, cada um dentro daquilo que acredita, claro, obedecendo e respeitando oposição e situação, que é legítimo, né, do jogo democrático, mas fazendo sempre, para agradecer sempre a figura de ter uma Câmara forte, um parlamento que realmente honre os vereadores e honre a população. Você faz parte disso, eu agradeço muito o carinho que você tem tido com esse presidente e com os demais vereadores. O povo de Friburgo tem que orgulhar muito do seu trabalho.
Vereador Wellington Moreira vai falar contigo também, Alexandre.
Gostaria de dar os parabéns ao presidente Alexandre Cruz, que vem tentando, de alguma forma, fazer sempre o melhor para a Câmara, sempre dando transparência. Então, aproveito agora também para mandar um grande abraço à Vossa Excelência.
Agradeço, vereador. Parabenizo o senhor, amigo de longos anos, todo o trabalho combativo que você tem feito aí pela saúde, pela cidade, dentro do seu mandato, com aqueles que acreditam e sabem que trabalhando sempre para a população, quem ganha sempre é o menor, é o menos favorecido. Então, parabenizo Vossa Excelência por tudo que tem feito junto à Câmara, junto ao nosso trabalho, e junto aos seus eleitores e ao povo de Friburgo.
Alexandre, muito obrigado por sua participação hoje aqui no Rádio Câmara.
Guto, eu que agradeço. Um abraço a todos aí, excelente quarta-feira, que Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser, na sessão. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Valeu, amém, abraço. Um grande abraço, presidente.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Muito bem, tivemos a participação do presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz. Estamos aqui com a vereadora Vanderléia Bracideia e o vereador Wellington Moreira. A nossa tem participação aqui na nossa live no Facebook. O Paulo César Schwenk, também tem a Thaís Ferrari. A Thaís diz o seguinte: parabéns, vereador Wellington Moreira, pelo belíssimo trabalho que tem feito. Obrigada por nunca desistir da nossa população. Também o Marcelo Duarte, a Jane Ferreira, o vereador Wellington sempre trabalhando a favor do povo. Parabéns. Alex Rocha, Guto, boa tarde, boa tarde. Alex Rocha de Conceição de Macabu. Gostaria de parabenizar a vereadora Vanderléia pelo belíssimo trabalho que tem feito à população friburguense. O Marcelo Marchon e tem também Janiele. Eu vou chegar perto aqui, tá? Não rio.
Enquanto você chega perto, eu quero Janiele. Retribuir o abraço do Alex Rocha lá de Conceição de Macabu. Como eu falei para você, né, Guto? A Rádio Friburgo AM é sem limites e isso é muito bacana, né? Sem limites, sem fronteiras. E mandando esse abraço para o Alex Rocha de Conceição de Macabu, agradecendo o carinho, quero agradecer o carinho de todos pela participação.
Tá. A Iraci de Campo do Coelho também está agradecendo a você, Vanderléia, por ter ajudado a arrumar um psicólogo para a vizinha dela que tem ido e está melhorando muito bem. Muito bem. Bom, vereador Wellington Moreira, qual a sua posição em relação à greve dos profissionais da educação que já dura 20 e poucos dias, não é
por
isso?
Por aí. Eu 21, só vejo aqui, dias. Eu mando aqui o meu voto de repúdio ao prefeito, que está desde mais sem atender a classe, né? É uma covardia. Infelizmente, os funcionários lá são guerreiros, o maior patrimônio que o município tem. Eu sempre falo que são os servidores públicos, estão trabalhando aí, ganhando um salário mísero de R$ 848, enquanto a gente vê o salário mínimo aí, R$ 998, mas mesmo assim, sempre na luta, com garra, fibra e cumprindo o dever dele. Já o senhor prefeito, infelizmente, não cumpre o dever do senhor, infelizmente mesmo. Eles só querem, prefeito, que o senhor cumpra os acordos que foram feitos, prefeito. Cumpra a lei. Eles querem respeito, respeito. Isso sim. É, tem pessoas aí que a gente sabe também, que a gente está sempre conversando com o pessoal, que a gente vê que sofre perseguição, sofre intimidação. É, infelizmente, a gente está à frente aí, vendo aí que está à frente aí desse governo, são pessoas aí covardes, desumanas, cruel, mas isso tem que mudar aí, porque eles só estão reivindicando só pelo básico, o básico, a coisa simples. E o que, que eles estão querendo aqui, que eu procurei saber com eles? Uma coisa simples, que mande para a Câmara, prefeito. Só isso, o plano de cargo, carreira e salários, a reposição de perda salarial de valor de 20%, prefeito. Um aumento real de 5%. E a isonomia de salário entre estatutário e celestista. E eu mando aqui uma mensagem para todos os servidores que estão em greve aí, e tem que fazer mesmo, eles estão certos, que é uma vergonha, que lá na frente vai dar problema no seu fundo de garantia, lá na frente vai dar problema na hora da aposentadoria deles. Vocês unidos são mais fortes, sem luta não há vitória, não há vitória. E ele tem que entender que, infelizmente, eles estão entrando na linha de pessoas mentirosas, como é o caso desse Igor, uma pessoa que está desonrando a classe, traiu a classe, o secretário de Educação, traiu o CEP, o qual ele faz parte, ignorou, mentiu, escondeu, traiu os servidores de educação. Quero ver amanhã, a hora que ele entrar dentro da sala de aula, isso que eu quero ver, e encarar o seu amigo, porque ele não é secretário, ele está secretário, ele é um professor, ele é um professor. Eu quero ver amanhã, quando ele se aposentar, que ele sair e ele ter que mostrar para o povo, vai saber que o legado que ele deixou foi, infelizmente, uma classe que sofreu nas mãos dele, com um salário de R$ 842,48, desculpa, entendeu? Isso é uma vergonha. Deixou os colégios sucateados, destruído, como é o caso do Maximiliano, lá em Muri, que ele está nessa, empurrando com a barriga há meses e meses, e não dá retorno, não responde, e não fala nada pro pessoal lá, e cada vez, quando fala, fala só mentira. A creche do Village já era para estar pronta, Guto, desde 20/10/2017, e nada. A escola Lafayette Bravo Filho, aquela a passos de tartaruga, de tartaruga, esse vai ser o legado dele. E agora passamos, vamos falar do Odete, um colégio que tem uma história, eles vão demolir, tem uma história. Então, quer dizer, uma covardia. Temos aqui, ó, a escola de Varginha, que custou 2 milhões.
Os alunos lá do Odete foram remanejados,
foram
lá
para o estadual,
não é isso?
E não tem nem condução para eles, e tinha que colocar até um guarda para que eles atravessem ali a rua. É uma vergonha o que está acontecendo na nossa cidade. Esse vai ser o legado. Esse sim vai ser o legado desse cidadão, desse Igor aí, um covarde, mentiroso, que fala que os concursados, que as pessoas que da educação são mentirosas. Mentiroso é ele. Vê se ele fala aí e fica falando que as escolas estão lindas, estão maravilhosas, está nada. Pediu agora 120 dias, ou seja, vai ser o quê? Terminar se bobear ano que vem. A creche do Rio Sanglar já era para ser entregue em fevereiro de 2018. Esse é o legado desse rapazinho, desse senhor, desse chamado Igor. Uma pessoa que, para mim, está sendo covarde, muito cruel com essas pessoas. E, além disso, Guto, tem crianças que vão para ali para se alimentar, que passam dificuldade, não tem comida em casa. Isso dito por professores e diretores, pessoas que passam dificuldade. Ali, olha só, tem crianças sem escolas, crianças sem creche. Esse é o seu legado, Igor. Meu voto de repúdio para o senhor. É uma vergonha o que está fazendo. Pelo amor de Deus, volte atrás, una-se à sua classe, una-se ao CEP, o qual o senhor faz parte. O senhor está secretário, o senhor não é secretário, nem fez concurso para secretário, fez concurso para professor. Está na hora de preparar com essa brincadeira e essa covardia, mas eu tenho certeza que eles vão vencer, e vão vencer mesmo, e eu quero ver ele encará-los, quero ver a hora que ele chegar para dentro de sala de aula e encarar, olhar na cara dos seus amigos e ver a vergonha que ele fez e o legado que ele deixou, e eu quero ver como é que ele vai encarar o seu filho, a sua esposa, os seus pais,
sabendo que foi um péssimo gestor. A história dele vai ser essa, o pior gestor da história.
Complicado essa questão, Guto, da educação. Como é que está lá no terceiro distrito essa questão?
Eu gostaria muito de pedir que o prefeito, né, recebesse os profissionais da educação. Na verdade, não é só no terceiro distrito. Eu vejo,
na cidade inteira,
é na cidade inteira. O que, que acontece? Eu sei que o piso salarial não é só dos professores, nem só do apoio. Então, todos os profissionais da educação, eles merecem serem recebidos e revisto essa... que, no caso, como o vereador falou, não é aumento que eles querem de 25%. Eles querem os atrasados, que isso, né, o montante dá 20%, e eles estão realmente pedindo 5% de aumento, que, no caso, seria equiparação salarial.
Sim.
Então, quando eu digo que são todos os profissionais de educação, porque o professor, ele não consegue trabalhar sem o apoio. O apoio não consegue trabalhar sem o professor. E é tudo uma parceria, é tudo o conjunto.
É uma engrenagem.
Então, depende, exatamente, você falou a palavra certa, é uma engrenagem. É um dependendo do outro. Porque numa creche, o professor não vai dar aula sozinho sem auxiliar. Porque é auxiliar que cuida do bebê, é auxiliar que dá a comida. Enfim, para dar a comida precisa da merendeira, precisa
criança,
de alguém que limpa os banheiros, precisa de todos. Né? Então, assim, eu penso que esse aumento ele tem que ser pro profissional da educação, independente da atuação dele, da profissão dele dentro de uma escola. E, como eu sempre falo, o pessoal da educação, eles não são profissionais só na hora que eles estão na escola. Vai muito além do muro da escola, porque quem recebe o teu filho, que é o teu bem maior, porque nossos filhos é o que nós temos de mais sagrado nesse mundo, né? Porque eu fico me perguntando que amor é esse que um pai tem por um filho, que uma mãe tem por um filho. Então, quando você deixa numa escola, numa creche, você deixa o seu bem, o que você tem de mais sagrado, o que você tem de, né, que você tem mais amor na tua vida. Uhum. Então, você deixa ali, porque você confia naqueles profissionais, você precisa para trabalhar. Então, com a greve, e eu gostaria muito que isso fosse resolvido o mais rápido possível, porque sofrem os profissionais da educação. E sofrem também os pais, porque os pais que têm que trabalhar, eles têm que deixar seus filhos ou na escola ou na creche. Então, na verdade, está sofrendo toda a população de Nova Friburgo. Porque se você não tem um filho na escola, mas o teu vizinho tem. Se você não tem um filho na escola, se você não tem um filho na creche, o teu funcionário tem. E o seu funcionário, para ele trabalhar, ele depende da creche, ele depende da escola. Então, eu quero aqui estar clamando mesmo a todos os responsáveis, né, pelo que está acontecendo na educação, né, o prefeito, o secretário, para que eles possam chegar a um acordo, para que possa ficar bom para toda a população de Nova Friburgo.
Vereador Wellington Moreira, há uma preocupação, de sua parte, com a falta de providências da prefeitura com relação ao apagão no hospital.
Guto, eu estive lá duas vezes. Estive lá no dia 18, no domingo, cheguei lá às 11 horas da manhã, e o apagão aconteceu 3 horas da manhã de sábado para domingo, né? Ficando o domingo inteiro até às 17 horas. Ou seja, 14 horas um apagão no hospital. Falaram-se até em mortes, né? Mas isso aí a gente tem que investigar para não falar sem propriedade. Tem que falar sempre, ou melhor, com propriedade. Então, é uma coisa que a gente vai, se já aconteceu, a gente vai descobrir, pode ter certeza, mas eu não vou entrar nesse mérito, que eu vou no que eu vejo e no que eu tenho certeza. Então, eu vi no dia uma preocupação muito grande no dia, uma tensão muito grande por parte do chefe da manutenção, para chefe da enfermagem e pelo diretor-geral do Raul Sertão. Eles estavam muito tensos e preocupados, muito. Queimou-se muita coisa, mas, infelizmente, esse famigerado governo, mentiroso governo, disse naquele momento que foram só lâmpadas. Uma mentira. Aquilo lá está um barril de pólvora
Aquilo lá está perigosíssimo. O Hospital Raul Sertã. Está perigosíssimo. E eu vou retornando lá no dia 18, desculpa, no dia 20, na terça-feira que aconteceu o apagão, me ligaram, fui correndo para lá. E lá eu fiz um relatório, qual está aqui comigo. Teve um pico de luz por 3 vezes na clínica cirúrgica, no hemocentro, na hemodiálise, olha só, na ortopedia, no trauma, no CTI. Teve pico no raio-x, na coronariana. E a sala de enfermagem e corredor da cardiologia também. E observação que eu fiz, ouvir um barulho alto antes de ocorrer o pico na sala de enfermagem da cardiologia. Quer dizer, eles ouviram já um barulho. E teve o chefe da manutenção, teve a audácia de falar comigo, foi ele que desligou. Como é que ele desligou se deu teve três picos? Como é que ele se desligou se ouviu nesse meio tempo barulhos na sala das enfermeiras da cardiologia? Uma mentira. Como é que ele desligou se nós tivemos, no caso, os picos, no corredor do primeiro andar, no laboratório, na clínica médica, na hemodiálise, no raio-x, no tomógrafo e sala de comando do tomógrafo, no trauma, na sala e corredor do segundo andar, que dá... do lado direito do Hospital Raul Sertã. Isso tudo aconteceu. Então vamos lá, como é que ele fez isso tudo? Ele foi tão assim desleal comigo, e mentiu. Eu falo que mentiu. Como é que ele chega e desliga algo para consertar sem avisar a hemodiálise? Porque os pacientes que deveriam fazer 4 horas de hemodiálise, sabe quantas horas ficaram, Vanderlei? 3 horas. Ué, como é que o cara vai lá e desliga se o pessoal está na máquina? Mentiu, mas isso tudo está denunciado, nós vamos botar para o Ministério Público e vou falar. Quem está mentindo? Tem diretor lá do hospital que tentou até me tirar, mas está sabendo, na hora que estourar alguma coisa, está sabendo, o chefe da manutenção já está sabendo. Não mente não, hein? Ele tem que entender que na hora que explodir aquilo tudo, vai sobrar aí pro pequenininho, não é pro grande não. Pode ter certeza. Porque eu comuniquei ao prefeito 2 vezes, que aconteceu dia 18 e dia 20. Eu comuniquei ao secretário de saúde, que aconteceu dia 18 e dia 20, pedindo imediatamente providências. Eu comuniquei à direção do Raul Sertã. E ficam lá alguns funcionários que só porque ganham suas gratificações tentando mentir, fazer uma maquiagem e jogar para debaixo do tapete. Tem que parar com isso. Dinheiro não pode comprar uma honra de uma pessoa, a dignidade, um caráter da pessoa, não. Isso é uma vergonha. E se me colocar a mão, foi o que eu falei lá, se tira a mão de mim, que se colocar a mão em mim, vou chamar a polícia. Ainda veio com 2 guardas municipais que não fizeram nada, são pessoas educadas, que aqui eu mando um abraço, até um deles é um grande amigo meu. Vê se pode um negócio desse, eu cumprindo o meu papel, aqui no trauma, impossibilitou rodar o eletro. Como é que ele avisou? A pessoa teve que sair lá de dentro, lá que estava rodando o eletro. Raio-x parou o atendimento, inclusive para funcionar, para pacientes da emergência. Como é que ele avisou? Eu fui em todo o setor, ninguém avisou nada, mentiu. Como é que ele desligou se deu 3 picos? É uma vergonha. Eu fico triste. Fiquei muito triste com o chefe da manutenção do Raul Sertã. A coitar essas mentiras. Do laboratório interrompeu as análises por 30 minutos. Aí agora a máscara vai cair no que eu vou falar. Eles falaram no domingo que não aconteceu nada. Falaram, ele... O próprio chefe da manutenção, no domingo, que foi aquele negócio brabo, ficou 15 horas, e eu acho que queimou tudo. A Energisa esteve lá, Vanderleia, e retornou para a empresa, porque não sabia o que fazer, e naquele momento que eles retornaram, eles desligaram, com medo de pegar fogo em todo o hospital. E eles brincando. O secretário, para mim, está brincando. A direção do Hospital Raul Sertã estava lá no momento. Não tinha o prefeito de Nova Friburgo, não tinha o secretário de saúde no hospital e 15 horas sem luz. Que negócio é esse? Ele é o gestor. O outro é o chefe da pasta. Não pode um negócio desse. Isso é falta de comprometimento com a população. Não pode. E digo mais, aí eu fui na terça, sabe o que, que aconteceu? Um funcionário me mostrou aqui, vereador, tá aqui ó, um freezer e tá aqui uma geladeira, queimou, sabe quando? No domingo. Aí quer dizer, mentiro, falando para a InterTV, falando para a Voz da Serra, que infelizmente queimaram algumas lâmpadas que seriam trocadas. Isso é uma covardia. É uma covardia que aconteceu e queimou muito mais coisas, muito mais. Mas aos poucos nós vamos descobrir porque essa denúncia está sendo feita no Ministério Público. Ali está faltando, Guto, falta a prevenção. Nós vimos isso, a falta de prevenção. Tem ali uma quantidade enorme de gambiarras, uma quantidade enorme de gatilhos. E a gente vê ali que é uma instalação elétrica arcaica e precária. Então está na hora de resolver esse problema, porque ali tem uma caixa e vários cabos para somente uma caixa e vários sobrecarga ali. O Hospital Raul Sertão hoje está sobrecarregado e vou dizer mais, tem uma tragédia anunciada ali e eu venho falando. E se acontecer, no momento que aconteceu, eu vou falar, esse está lá. Eu dei ciência a todos eles. E espero que o rapazinho lá, que é o diretor que tentou, de alguma forma, me tirar de lá, que não faça de novo, não. Que eu vou chamar a polícia. E que o chefe da manutenção fale para a população a verdade. Não pode entrar na linha de mau caratismo e mentiroso.
Deputado, eu ia te chamar de deputado, vereador. Vereador, você me deu uma ideia. Vou pedir o deputado Sógenes Cavalcante falar, deputado, que é o deputado federal, manda uma verba para fazer toda a parte elétrica do Raul Sertão. Porque, pelo que Vossa Excelência falou, se não tomar essa providência o mais rápido possível, imagino o que pode acontecer, né, em todo o hospital.
Bom,
anota aí, Simone.
Por participação aqui hoje na nossa live do Gilson Erdi, por que tanta preocupação em fazer ciclovia e trocar pontes, deixando a educação e a saúde largadas às traças? É a pergunta dele. A Marister Fucuoca, obrigado vereador Wellington e a vereadora Vanderleia, e obrigado a todos aí da Nova Friburgo AM. A Vera Lúcia Santos, eu gostaria de saber por que sempre que vou ao posto do Campo do Coelho para marcar pediatra, não consigo. Sempre falam que não abriram vaga ainda. Será?
Então, quem
ou
que
estão
é?
Escolhendo pessoas
é pessoa?
Para atenderem? Vera Lúcia Santos.
Vera Lúcia, boa tarde. Olha só, meu anjo, deve estar havendo alguma informação incorreta, porque no posto do Campo do Coelho não tem pediatra, não tem essa especialidade. O pediatra, ele atende no posto de Conselheiro, atende no posto de Olaria, no posto de Suspiro. No Campo do Coelho é o médico da família, então não tem pediatra no posto do Campo do Coelho. Mas se você quiser saber informação melhor, se quiser me procurar no gabinete, nosso gabinete funciona de 1 às 6, eu posso estar me inteirando melhor desse assunto e converso com você pessoalmente, vai ser uma alegria recebê-lo no nosso gabinete.
Muito bem. Bom, para a gente terminar, vereador Wellington...
Já terminar? Eu nem falei.
Sobre
Puta,
os ônibus.
Eu não falei, o Wellington não deixou falar hoje. Aí fala, peraí só um minutinho, falando nos ônibus, eu vou voltar lá na educação,
sim,
só para falar que quando os profissionais da educação estiveram na Câmara, mesmo sem marcar, prontamente o nosso presidente da Câmara, Alexandre Cruz, mesmo com a agenda lotada, ele cancelou toda a agenda daquele momento, e foi lá receber. Os vereadores que estavam na casa também participaram. Teve um ato dos funcionários da educação, que foi no Colégio Estadual Jamil Ejaik. Eu estive presente, vereador Wellington esteve presente, outro vereador Zazinho, enfim, Marcinho, outros vereadores também estiveram presentes nesse ato. Só para trazer essa informação, Guto, para a população ficar ciente de que nós, vereadores, nos preocupamos sim, sabe, com as coisas que acontecem, né, que diz respeito à melhoria das nossas famílias, da nossa cidade.
Muito bem.
Guto, antes de você passar a próxima pergunta aqui, deixa eu parabenizar a Vanderlei, que mesmo sendo base de governo, está na luta e se empenhando muito para que os funcionários, os servidores da educação, de alguma forma, sejam atendidos, ouvidos, e que sejam atendidas suas reivindicações, melhor dizendo. E quanto ao fato do
pediatra...
Muito
obrigada, vereador.
E quanto ao fato do pediatra, é muito triste você saber que tem 52 pediatras na rede, 52. Falta-se pediatra em posto de saúde e unidades básicas de saúde, né? Falta em hospital. É uma brincadeira que estão fazendo com a nossa
população. Mas segunda-feira a gente vai saber direitinho,
vamos,
né?
Vamos saber.
Bom. E no posto do Campo do Coelho, como eu expliquei lá, assim, é uma pena, mas como a estratégia da família, na estratégia não cabe um pediatra. O médico que está lá, ele é para atender as crianças, geral, né? Enfim, é para atender a família.
Bom, a última pergunta é sobre o transporte público. Vereador Wellington, você é contra o aumento da passagem de ônibus de R$ 3,95 para R$ 4,20, atual R$ 4,20? Quais os motivos para isso?
Guto, olha só, nós tentamos aqui derrubar, anular o decreto do prefeito por uma simples situação. Não tem contrato. Não tem contrato, a empresa está totalmente ilegal, não paga outorga, não paga ISS. Como é que você vai chegar e aceitar com que passe de R$ 3,95 a R$ 4,20 e tinha uma queda de braço muito grande, que ele estava falando em R$ 4,10 e de repente vem com R$ 4,20 para iniciar no dia 17/8, né? E além disso, tem aqui, a prefeitura vai subsidiar a FAOL, pelo amor de Deus, já botou a passagem altíssima, vai subsidiar ainda em R$ 300 mil mês, dinheiro do povo. E além disso, eles tiveram aí uma economia fora do normal, os horários, eles diminuíram os horários. Eles retiraram linhas. Com isso, quantos funcionários vão embora? Quantos motoristas eles não mandam embora? Alterando, no caso, os horários, diminuindo aqueles horários. Mandou-se embora só cobradores 300, fora os motoristas, entre outros funcionários lá, mais de 300 pessoas, na média de 350 pessoas foram mandadas embora. Olha a economia que essa empresa teve. E agora, dando-se um aumento de 4,20, subsidiando 300 mil, para que subsidiar 1,5 milhão? Pelo amor de Deus, a gente só vê esse monte de sucatas, mas infelizmente, Guto, o que nós temos aí é um prefeito sem pulso, sem autoridade e sem compromisso nenhum com a população. Mas nós aqui da oposição já entramos aí tentando derrubar o decreto dele. E eu e o vereador Zezinho, Pierre, Johnny Mike Marcin, também entramos junto ao Ministério Público com uma representação contra o aumento do arbitrário da tarifa de transporte no município do Friburgo. Quer dizer, de alguma forma nós estamos tentando. Não é que nós estamos contra, igual eles fizeram lá, mandaram 100 homens da FAOL para fazer pressão em cima da gente. Não é isso. Nós não estamos querendo aqui nunca brigar com funcionário. Funcionário ali tem que ser tratado com carinho. Eles têm dinheiro para dar aumento, sim, aos funcionários, mas eles não querem dar. Eles estão usando os funcionários. A maior covardia que eles estão fazendo. Maior covardia. Só a economia que eles fizeram dá para dar um aumento e muito bom para eles. Muito bom. E eles estão falando que se isso não acontecer, não tivesse aumento, que eles não terão aumento. Mas eles têm dinheiro para dar aumento. Só essa economia de 300 e tantos funcionários. Olha a economia que teve lá, Guto. Pelo amor de Deus. Agora, uma empresa que não tem contrato, não pode ter. Aí seria imoral e ilegal e eu não vou participar dessa ilegalidade e dessa imoralidade, porque eu estou aqui com o povo.
Bom, o decreto continua lá percorrendo todas as comissões, tendo o trâmite legal para depois ser votado e levado ao plenário.
Bom, e quero, Guto, agradecer já vai, de vocês. Já vai se despedir?
É.
Guto, mas antes, como foi falado, como o vereador falou dos funcionários da FAOL, eu quero aqui mandar um abraço para todos os funcionários da FAOL. Porque nós sabemos, Guto, de como que é você... assim, nós sabemos, eu nunca fui motorista da FAOL, né? Mas a gente que já dirige o nosso carro nesse trânsito de Nova Friburgo, a gente sabe que é complicado. Então, no dia que eles estiveram lá na Câmara, eu falei para eles, eu parabenizei o trabalho deles. Porque você imagina você dirigindo um ônibus, carregando ali vidas, né? Que, imagina, nosso bem maior é o quê? A nossa vida. Sem nossa vida, né? Imagina, não tem nada. Então, você carregando ali pessoas, seres humanos, né? E você sabe que quando você... Imagina um ônibus lotado e cada um pensa de um jeito, cada um fala de um jeito, e você ali com aquelas pessoas todas, a atenção que o motorista tem, a responsabilidade na mão de um motorista, Então, no dia que eles estavam lá, eu parabenizei cada um deles, cada um dos funcionários, porque nós sabemos o quanto é árduo o trabalho deles, o quanto é difícil você trabalhar domingo, você trabalhar Natal, você trabalhar Ano Novo, enfim, dia que todo mundo quer estar com a tua família e a pessoa está ali trabalhando. E quando eu falei para eles, eu falei, eu sei o que é trabalhar sábado, trabalhar domingo, trabalhar Natal, trabalhar Ano Novo, porque como eu já trabalhei em padaria, essas coisas assim, eu me lembrei de tudo isso. E eu quero aqui deixar um abraço para esses motoristas, para esses funcionários da FAOL, porque, como disse muito bem o vereador Wellington, eles estão ali fazendo o trabalho deles, fazendo o papel deles e fazendo bem feito. Então, aqui, um abraço a todos com muito carinho. E eu já tenho que me despedir?
Pode ser.
Você quer falar antes de mim ou eu falo?
Eu queria aqui aproveitar, mandar um grande abraço à população de Nova Friburgo, que infelizmente vem sofrendo muito com esse desgoverno, com essa falta de gestão por parte do prefeito Renato Bravo. Mas eu deixo aqui bem claro que eu estarei sempre na luta pelo povo, ao lado do povo, sempre lutando, coração aberto, sempre fiscalizando e denunciando, doe a quem doer. Mais uma vez, um grande abraço à população Nova Friburgo e estarei sempre presente, sempre que for convidado, e meu gabinete está à disposição da população, fica na rua Farinha Filho, número 50, gabinete 11.
Muito bem, quero agradecer então a presença de vocês aqui no Rádio Câmara de hoje, o Nelson também, a Simone, e a gente teve aqui no programa de hoje os
vereadores... Eu não me despedi não, tá, Guto?
Não?
Não. Então vamos
lá. Atrasamos demais. Depois eu falo com vocês fora do ar, por que isso? Mas vamos lá.
Tá bom. Eu quero aqui me despedir, né, de deixar um grande abraço para todos os ouvintes da Friburgo AM, a toda a equipe da Friburgo AM. Obrigada, Guto. Obrigado, Nelson, Simone, vereador Wellington. Sempre bom estar aqui. E um grande abraço a todos. Que Deus continue nos abençoando. Muito obrigada. E que Deus continue nos abençoando sempre.
Então,
uma boa tarde a todos.
Um ótimo abraço, uma ótima tarde a todos, um abraço e a gente se encontra na próxima sexta-feira a partir de 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas a partir das 17h30.